tema dessa palavra, eu coloquei assim como olha para cima, né? Hoje a gente está vivendo um tempo que é um tempo muito, vamos dizer assim, inimaginável. Nós nunca esperávamos viver um tempo como nós estamos vivendo. Quando a gente pensou que iria aliviar tudo que nós já passamos aí no ano anterior, veio novamente essa nova onda, né, do vírus. Então nós estamos vivendo um tempo que nós estamos lutando contra esse vírus. O vírus é inteligente e ele vai variando de acordo com o organismo. Quando a gente pensa que está livre, ele vem de um outro, de uma outra forma. E mesmo a gente vacinado pega, mas graças a Deus pelo menos é mais brando, né, para aqueles que se vacinaram. Por isso fica o apelo: quem não vacinou, se vacine. É importante para você e para as pessoas que você convive. Como se já não bastasse também, nós estamos vivendo um tempo da chamada pós-verdade, onde a verdade não é a mais importante. Para alguns ela é relativa, para alguns não tem mais valor. E com isso a gente tem aí também uma onda de desinformação, né? Não importa as consequências que aconteçam nas casas, nos lugares, nas famílias, no país, no estado, no município, mas simplesmente as pessoas decidem fazer isso. E por opinião própria, esse também faz parte do conceito de pós-verdade. Sem nenhum conhecimento científico, sem nada, sem nenhuma base, mas a pessoa acha que aquilo é verdade e ela propaga aquilo e pronto. A gente vive esse tempo também. Então, refere-se ao momento em que a verdade já não é mais importante. Então, um tempo que demonstrar cuidado é a gente estar longe. Né? Que dureza. Quem gosta, então, de abraçar, de estar na casa um do outro, casa do pai, da mãe, também não pode mais, já tem um tempo. E agora, novamente. Um tempo que, para alguns, também gerou um certo distanciamento dessa presença de Deus, desse momento com Deus. E, como consequência dessa pandemia, dessa enfermidade, desse vírus, e de todas as situações que estão assolando o nosso país, não tem como nos dizer que nós não estamos vivendo em um momento difícil, um momento de dores. E coisas que vemos, né, e eu li a palavra de Deus e eu dizia assim: cara, será que vai chegar esse tempo? E eu vou dizer para vocês: vocês imaginaram alguma vez que chegaria o tempo em que se procuraria a palavra de Deus e não se encontraria? Esse é um tempo. Nós temos o privilégio. E eu falo a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que edifica, a palavra que não quer te fazer barganhar com Deus, mas quer fazer você a ter um relacionamento íntimo com Ele. Tem pessoas que estão procurando esse lugar, e elas não têm encontrado. Alguns lugares, igrejas foram desfeitas, porque o pastor morreu, às vezes a pastora morreu, ou o missionário morreu, e as pessoas não têm onde buscar a palavra. Principalmente nos locais onde não tem esse recurso que nós temos aqui, por exemplo, da internet. E qual a consequência disso? Alguns afastamento, alguns desespero. Nós temos o privilégio de poder ainda sentir esse calor humano, seja virtualmente ou presencialmente, como hoje nós estamos aqui em um bom número até. Então, por esse motivo, é que eu vejo a igreja como necessária e essencial. A igreja, ela é necessária e essencial para nós. Porque se não for a igreja para que esses princípios, esses valores, para que esse espírito, nós já vamos falar sobre isso já já, que Deus colocou dentro de nós, ele continue sendo cultivado, ele continue sendo alimentado, para que nós não nos tornemos pessoas sem sensibilidade, pessoas que não se importam umas com as outras. Nós temos esse privilégio porque a gente tem buscado manter, em primeiro lugar, essa verdade, a verdade da palavra, essa simplicidade que leva você a refletir sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos, sobre tudo aquilo que você está vivendo. Então, em Efésios 2, 20, queria hoje, a gente vai falar muito em Efésios, você pode abrir aí. Em Efésios 2, 20, diz assim: vocês são como edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então a igreja eu vejo assim como nós, sendo assim um bloco de cimento. E cada um de nós sendo apoiado sobre o alicerce. Sendo que dentro de nós há o Espírito de Deus. Ou seja, nós estamos apoiando as nossas vidas no alicerce que é Cristo. E eu vejo a igreja fundamental porque não há melhor lugar para a gente ancorar as nossas vidas, para a gente ancorar os nossos pensamentos, para a gente ancorar as nossas emoções do que na presença de Deus. E nunca foi tão importante a igreja e tanto esse papel de estarmos alicerçados em Deus, porque hoje a gente pode ter tudo, mas amanhã a gente pode ter nada. O que tem ocorrido com muita frequência é que nas casas, nas famílias, por onde a gente anda, onde pessoas que dizem assim: perdi meu pai, era tudo para mim. Perdi minha mãe, meu irmão. Perdi aquela pessoa que para mim era tudo. Tinha um significado, eu alicerçava a minha vida nessa pessoa. E você vê uma casa, da noite para o dia, ir ao chão, uma família. Eu tenho certeza que vocês ouviram histórias desse tipo nesses dias. Ouviram ou não ouviram? E eu dizia na época aqui, que eu ministrava todos os sábados para os jovens, algo que eu gostava muito de chamar a atenção deles, era o seguinte: você vem para a igreja por um motivo. Talvez hoje você esteja forte, você não tenha necessidade nenhuma. Mas você vem para a igreja para que essa palavra, ela fortaleça a tua vida, e no dia da tua aflição, no dia da tua angústia, tu vai lembrar dessa palavra que está sendo ministrada. E essa palavra vai servir como uma esperança para ti, e ela não vai te deixar perecer. E o fato de que eu digo para vocês que há muitas pessoas que não estão encontrando e estão tendo suas vidas, suas casas desestruturadas, é porque justamente elas não têm onde buscar essa base, esse conhecimento, esses princípios. E eles não sabem como fazer com que essa palavra traga ou faça algum sentido para a vida delas. E por isso a igreja hoje, ela tem um papel fundamental para nós. Antigamente a gente criticava e dizia: é um prédio, é só uma estrutura. Mas hoje eu tenho uma visão diferente. se não fosse esse lugar, se não fosse nós, com esse Espírito, como sendo esse tijolinho apoiado nesse alicerce que é Jesus Cristo, onde nós estaríamos? Onde estaríamos? Por exemplo, aprendendo para poder ensinar aos nossos filhos como eles devem caminhar. Como nós estaríamos aprendendo para saber como lidar com os nossos relacionamentos, com os nossos cônjuges. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso a gente tem que procurar cuidar bem desse lugar. Cuidar bem das coisas que nós temos aqui. A gente tem que aprender a valorizar cada vez mais. Porque a igreja é esse edifício, né? Onde a gente pode ter os desentendimentos, ter as discordâncias, mas é aqui que nós somos sustentados. Então, Paulo, por isso que eu estou trazendo esses textos em Éfeso, lá da igreja de Efésios, por quê? Porque Paulo, ele já tinha uma igreja consolidada, que era essa igreja na época, e ele precisava proteger aquele local, aquele ambiente. Então ele procurou mostrar o que era a estrutura da igreja. E ele começou mostrando para a igreja que a igreja era esse corpo. E que todos nós estávamos ligados. E por nós passava o sangue, que era o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos mantém vivos. É o Espírito de Deus que nos mantém com esse espírito avivado. Então, Paulo, ele foi muito sábio ao valorizar, ao fazer com que o povo daquela época soubesse qual era a importância. E como nós vivemos esse tempo hoje, tempos de dores, tempos de incerteza, então, viver no corpo hoje significa chorar com os que choram. A gente, a Marcele acabou de falar da Ludmilla, né? Mesmo de longe, eu perdi as contas de quantas vezes a gente cantou essa música em vários momentos aqui de ministração, de pessoas que estavam sem perspectivas nenhuma de vida, que tinham feito planos e tinha dado errado. Lembro de pessoas aqui orando por cura, olha só, e ver pessoas sendo curadas nesse lugar, e a gente ministrando essas canções de Ludmilla Ferber. Então hoje, a gente ser igreja, é a gente estar do lado um do outro. E também ontem, a nossa irmã, foi o velório da mãe dela, né, a dona Ruth, né, a Cecília, a mãe da Dona Ruth, a mãe da Cecília, da Patrícia, trabalhei com a Patrícia mais de 30 anos, na data prévia. Aí a mãe dela frequentava também aqui, era daqui também da igreja, junto com a filha, virava e mexia, elas estavam aqui. E eu pensando no caminho, poxa, que palavra que eu vou levar para minha irmã, o que que eu tenho para dizer para ela? Eu li uma palavra que, de Bo-Yang Chuhan, diz assim, que tudo que é verdadeiro é doloroso. E eu pensei sobre o sentimento dela, né, sobre aquele momento que estava sendo um momento de dor. Por que que era um momento de dor? Porque aquele sentimento, óbvio, mãe, filho, é um sentimento verdadeiro. Então, tudo aquilo que é verdadeiro e que expressa o amor nesse sentido, traz dor. E hoje, motivos que muitas pessoas não amam e procuram não relacionar é para não sentir dor. E ele fala, inclusive, que hoje a gente está também vivendo, diz que a sociedade paliativa, onde se faz de tudo para que não se tenha dor. E sem dor a gente não evolui, sem dor a gente não cresce. E eu não estou fazendo apologia à dor, mas sem dor às vezes a gente não aprende. Sem dor, às vezes, a gente não valoriza um relacionamento, uma amizade. A gente não valoriza, às vezes, o cônjuge, a pessoa que está do nosso lado. Faz todo sentido. Então, por que que quando é uma pessoa que nós amamos muito, que faz alguma contrariedade, vamos dizer assim, para nós, a gente se aborrece? Porque há um sentimento genuíno, há amor naquela relação. Jesus, quando Ele se entregou por cada um de nós, para que a gente pudesse ter essa liberdade, havia um sentimento genuíno, de amor por mim e por você. Olha só que coisa maravilhosa. Então, dor, de um certo modo, é vínculo. E quem recusa todo estado doloroso, às vezes é incapaz, sabe de quê? De relacionar. E às vezes as pessoas preferem fugir do que às vezes enfrentar as suas lutas. Eu lembro uma vez um jovem, ele testemunhou para mim, ele veio até mim e falou: César, eu fui conversar contigo naquele dia e eu vou dizer qual foi a situação. Ele namorava a menina mesmo daqui da igreja, eles já estavam próximos até de novar, já namorava algum tempo e a moça engravidou. E aí ele ficou morrendo de vergonha porque ainda não tinha casado, e ele pensou em sair da igreja. Eu digo: não, de forma alguma, você não vai sair da igreja, nós não vamos deixar de amar você por conta disso. Havia um vínculo. E outra coisa, o que você está sentindo não é em relação a mim, talvez seja mais em relação às pessoas, a Deus, a vergonha de você ter dito assim: eu fracassei, do que efetivamente essa situação de querer apenas abandonar e sair. Aí passou o tempo, ele casou, teve os filhos, depois ele foi para o interior, hoje ele praticamente ele é pastor no interior. Depois ele voltou e disse: César, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi enfrentar a minha dor naquele período, a minha vergonha. E eu sei que ninguém estava me acusando, mas era eu mesmo. Era o pensamento, era a forma como eu tinha aprendido, e eu achava que aquilo era um absurdo e que não havia como permanecer na igreja. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, né? E carecemos da graça, né, de Deus. Então, diz apenas que uma relação viva, né, um verdadeiro relacionamento um com o outro, somente é capaz de acontecer se houver dor. Não tem jeito. Isso em todos os tipos de relacionamento, de alguma forma a gente um dia vai sentir isso. Então esse é um dos motivos que muitos não querem, como eu disse, relacionar, porque eles não querem isso. O que eles querem, e aí quando eles não querem encarar isso, o relacionamento ou as pessoas para esses cidadãos, esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas que pensam assim, vira como se fosse coisa, pessoas se tornam coisas. Então eu só permaneço enquanto é satisfatório para mim. Então relacionamento é consumo. Por isso hoje muitos relacionamentos são quebrados, não só no namoro, mas às vezes até casamento também, porque fica enquanto é conveniente. Então hoje não cabe mais você trabalhar para poder vencer as dificuldades e parte para um outro relacionamento e vai vivenciar as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, vai chegar ao ponto que aí não, deu meu limite, vai novamente e sai. Então, se nós não exercitarmos as nossas emoções, cedo ou tarde a gente vai ter uma geração aí, eu acredito até que já tenha, muito infantilizada. E é por isso que uma vez eu conversando com um amigo e ele falando algumas coisas em relação aos filhos, e querendo ser duro, eu disse para ele, eu digo: cara, se for duro, da mesma forma como fizeram com você na tua relação, ela não vai suportar essa pressão. Porque a gente aprendeu a vencer as nossas lutas desde a época do colégio, mesmo quando colocavam apelido na gente, quando a gente tinha as nossas dificuldades, mas a gente aprendia uma forma de se desvencilhar, falava com o pai, batia e corria, dava um jeito, mas a gente se saía daquilo. Hoje a gente tem uma geração que não sabe lidar, às vezes, com algumas dificuldades, com algumas lutas. E por isso hoje, a gente até conversou sobre isso em uma das lives do sábado, a gente ia voltar ontem, mas o pastor Neemias também testou positivo, fez o exame ontem, né? Ore pelo irmão também, pelo nosso pastor. E daí ele ficou fora de combate, né? A gente fica brincando, mas ontem, daí ele, César, tô ruimzão. E daí a gente adiou, mas na próxima semana a gente vai começar o nosso bate-papo. Mas na live, falando sobre isso, a gente falou o seguinte, que nunca a indústria farmacológica, né, aumentou tanto o consumo por conta disso. Porque a dor, o sentimento que você tem, tudo que você estiver passando hoje é farmacológico. Então você tem que tomar o remédio para passar aquela dorzinha. Ou seja, você não aprende, você não trata, você não processa, você não reflete sobre aquilo que, sobre as situações que você está vivenciando. Então, a gente tem um desafio, e aqui eu procurei trazer todas essas situações, porque na igreja a gente aprende, a gente tem esse ponto de apoio. A gente aprende que tu não está só, tem um corpo de Cristo, tem pessoas que estão orando por você, você está orando por pessoas. Eu sei que a gente não quer passar muito tempo nesse ambiente, nesse clima, mas olha, quando a gente olha uma mensagenzinha que diz assim, olha, a mãe da pastora Nazaré, um exemplo prático, foi para o hospital, olha, foi entubado, gente, vamos orar. E a gente começou a igreja a orar, e assim outros irmãos também. Estou colocando essa última situação agora da semana. Entubou. Saiu do tubo. Gente, alegria, todo mundo. Né? A gente estava orando, glória a Deus, graças a Deus. Isso é viver o corpo a corpo. Isso é viver o dia a dia. Isso é viver a igreja. Isso é a gente estar partilhando das nossas lutas, das nossas dores. Se você não faz parte do grupo da igreja, você está enfrentando alguma situação, coloca o teu nomezinho, dá o nomezinho lá no final, nós vamos orar. E aqui nós aprendemos a travar várias lutas, várias batalhas. Não com as armas que muitos estão usando por aí. Palavras de efeito, dizendo que você pode tudo, entendeu? Fazendo você fazer algum tipo de barganha. Por isso que hoje é difícil, quem ministra essa palavra simples, que faz você refletir, que diz para você, olha, não tem palavra mágica, você vai ter que dobrar o teu joelho, você vai ter que orar. Você está com dificuldade na área financeira, não tem jeito mágico, você vai ter que fechar a torneira, fala com o André Luiz, fala com um dos irmãos aí que tem de finanças, corta gasto, vai passar dificuldade, mas o jeito que você tem de enfrentar é esse. Estou com problema no relacionamento. Você vai precisar pedir perdão para a tua esposa, você errou, ou o contrário, a esposa pedir perdão para o marido, não tem outro jeito. Às vezes, pelo fato de não saber lidar nessas situações, quando às vezes as pessoas vêm para nós, os pastores, que a gente vai precisar aconselhar, às vezes as pessoas preferem ir embora, porque elas não querem ser confrontadas. Prefere o caminho mais... Por isso eu estou falando para vocês do papel importante que a igreja possui hoje. Então a gente não pode deixar que os nossos relacionamentos, eles se tornem relacionamentos de consumo. Que o fato de nós estarmos ou permanecermos nesse lugar é somente até então enquanto está servindo para nós. E eu sei que essa igreja não é assim. Tu sabe por que eu sei que essa igreja não é assim? Nós passamos quase um ano ou mais sem a gente se reunir nesse local. E eu vi vocês voltando. A grande maioria da igreja. Eu vi vocês contribuindo. Nós vimos vocês orando, buscando, alguns perguntando, quando é que a gente vai voltar? Nós vimos até pouco tempo os filhos de vocês, e a gente tem procurado fazer as coisas com responsabilidade, com compromisso. a gente diminuiu, né, por um tempo, e a gente fica acompanhando. A gente tem um grande desafio hoje, que eu vou dizer no final, que é em relação aos nossos grupos. Então, o que Paulo procurou fortalecer? Efésios 4, 1, 6, dizendo quem vive no corpo. Olha só, Efésios 4, 1, 6. Abre aí, por favor. Por isso é que eu estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus, peço a vocês que vivam de maneira que esteja de acordo com o que, Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Olha só que coisa maravilhosa. E ele continua. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus, Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Imagina vocês, aqueles homens e mulheres que olharam Paulo fazendo todos aqueles prodígios, né, tendo todos aqueles livramentos, e eles dizendo que o mesmo Espírito que estava nele era o mesmo Espírito que estava naquele povo. Havia razão ou não havia razão para permanecer? Hein, igreja? Havia ou não havia? E eu digo para vocês hoje, o mesmo Espírito daquela época é o mesmo Espírito que está aqui nesse lugar. Porque aqui é a igreja de Cristo. E quando nós estamos nessa igreja, quando nós estamos nessa grande assembleia, eu sempre tive a convicção, a certeza, eu sempre criei assim, até por tudo que eu já vivi ao longo desses anos, que há algo a mais nesse lugar. Porque há 2, 3, 4 pessoas com um só espírito, com um só objetivo, com uma só razão. E o que Deus faz conosco é isso, é gerar entre nós essa unidade. Então Ele nos une e traz essa salvação, Ele nos une e nos traz para esse ambiente, um ambiente de paz. Então em Efésios 2:8 diz, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Qual o contexto dessa palavra bem aqui? O contexto dessa palavra, aquela época lá daquela igreja, Paulo lidava com o seguinte ambiente. Era um ambiente onde tinha os soldados romanos, onde havia os senhores, haviam os escravos, havia ali os judeus, os não judeus, havia ali um ambiente muito diverso. E essa igreja já havia crescido bastante. Mas era um momento de proteger aquele grupo, de proteger aquela igreja. E naquela época, havia também aqueles que já praticavam a fake news, que não falavam a verdade, e que fizeram com que muitos se desviassem naquele tempo. E essa época da igreja foi uma época onde já havia se consolidado a palavra que Paulo havia pregado a todo esse grupo de gentios, todo esse grupo de soldados, inclusive os soldados. Roma passou a ficar de orelha antenada, vamos dizer assim, porque muitos soldados converteram e eles não queriam mais pegar em armas. E hoje a gente está vivendo um tempo, depois de ver toda essa história, a gente ainda vê cristão querendo pegar em armas. Mas aqueles que convertiam naquela época, eles não queriam mais. Os senhores com os escravos deixaram de ter uma relação de patrão e empregado, passaram a ser irmãos. Só o que a palavra proporcionou. Hoje continua ainda a aqueles que são mais abastados, aqueles que têm mais, continuam querendo escravizar. E a palavra de Deus, ela veio, sabe para quê, irmãos? Para libertar. Por isso que a gente não deve querer tirar nenhum tipo de vantagem nesse sentido. A palavra de Deus, ela é emancipatória. Ela é para libertação. Então, se não cabia naquela época, muito menos nesse tempo que nós estamos. Então, Paulo, cuidado de chamar essa igreja, de ensinar, para que houvesse esse ambiente de igualdade, pelo menos, dentro das congregações. E nós temos o desafio onde nós viermos a andar, né? De fazer a diferença nesse sentido. De nós irmos até aqueles que têm necessidade, né? A gente vai nas comunidades que a gente tem trabalho, tem na Quinta da Mata, a gente vai lá, atende. Fizemos a distribuição de mais de 1.000 cestas. Desejo de servir, de querer fazer parte, de querer atender, de querer fazer. Isso, tudo movido pela igreja, pelo Espírito de Deus que há nesse lugar, pela forma como nós temos nos alicerçado nesse lugar, em Cristo Jesus, pela forma como tem semeado, tem alimentado esse Espírito dele dentro de cada um. Eu louvo a Deus porque ele tem nos sustentado nesses dias. Eu confesso para vocês que mesmo nesse ambiente que nós estamos hoje, eu tenho um coração muito mais aliviado pela experiência dos anos que passou aí, né? 2019, final 2020. Porque eu vi o quanto que ele foi fiel. Você pôde perceber a fidelidade de Deus nesses dias? Amém, irmãos? O quanto que Deus nos guardou, o quanto que ele nos protegeu, o quanto que ele tem nos sustentado nesses dias, o quanto que essa igreja nos desafiou a não parar, a suscitar a palavra, a dizer vamos continuar orando, a dizer nós vamos conseguir, e de ver esse espírito borbulhando dentro de cada um de vocês, e dizer assim, olha, nós estamos juntos, nós vamos em frente. Isso alegra o coração de Deus. Isso mantém esse espírito vivo dentro de cada um de nós. Isso é ser igreja. Ser igreja é a gente viver assim. Ser igreja é a gente olhar para o irmão que está do lado e a gente não ter reserva e dizer, meu irmão, eu te amo. Aproveita e diz aí para a pessoa que está do teu lado aí. Diz, meu irmão, eu te amo. Te amo em Cristo Jesus. Em Efésios 2,14, olha só o que, que diz em Efésios 2,14. Diz assim, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando, olha só que coisa maravilhosa, os judeus e os não judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus. Isso tudo aconteceu naquele tempo, já estava consolidado isso. Paulo já havia ministrado, e durante o tempo que essa palavra de Deus foi sendo processada, que ela foi crescendo, que os frutos foram vingando, o que, que aconteceu? As pessoas, os homens daquela época, foram transformados por Deus, por Cristo, pela palavra que Paulo pregou entre os gentios, entre os judeus. Grande participação dele naquela época. Isso fortaleceu o povo, né? Fez com que toda a inimizade caísse. E hoje, nós que temos a palavra, a gente tem um desafio, sabe o que, irmãos? Vai vir eleição bem aí. Eu espero que nós sejamos uma igreja que a gente se separe o que é igreja, o que é corpo, o que é espiritual do político. porque isso gera muita confusão. Isso traz muita carga, vamos dizer assim. E é por isso que a gente procura, pelo menos, ensinar a palavra nesse lugar. Aqui dificilmente você vai ver um político subir e fazer alguma propaganda. Não vai acontecer isso, vocês podem ter certeza. Porque a gente procura separar. E tem irmãos nossos que vêm aqui, frequentam e são bem-vindos sempre. Mas porque esse lugar aqui é o lugar de ensinamento, é o lugar da palavra. É o lugar onde a gente preza por isso, por essa simplicidade, por a gente viver essa comunidade, a gente viver essa vida, a gente viver esse tempo, contextualizando essa palavra que aconteceu ali, ó, há não sei quantos milênios, mais de 2000 anos. E a gente está aqui falando de Paulo, de tudo que ele fez. Então, como dono deste corpo, né, ele colocou a sua marca em nós, e, o nosso coração, e no nosso coração, né, o Espírito Santo. Então Deus, né, fez isso, ele colocou dentro de nós com uma marca, ele colocou o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. E isso é uma garantia para que todas as promessas, isso está lá que todas as promessas que Deus tem para nós, que elas se cumpram. 2 Coríntios 1:22. Então, por isso que é importante a gente manter esse espírito avivado, porque o corpo, quando ele não sustentado pelo espírito, ele ganha poder. E quando a carne fala mais alto do que o espírito, a gente acaba se afastando de Deus. E a gente vive esse desafio hoje de fazer com que o espírito de Deus ele prevaleça sobre a nossa carne. Ele prevaleça sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. E tem algo mais que a gente aprende com a igreja de Éfeso, com Paulo, nosso irmão, em Efésios 4. Voltando lá, eu disse para vocês que a gente ia falar muito aqui. 29, 32. Como nós devemos fazer para tentar aliviar a nossa carga desses dias? Já são dias difíceis. E a gente deve deixar todas as cargas, tudo aquilo que não acrescenta, tudo aquilo que pode gerar peso em nós de lado. Em Efésios 4:32 diz assim: pelo contrário, sejam bons. 31, a partir do 31, abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu sei que essa relação hoje, né, de você não poder sair em alguns momentos, tem gerado muito conflito. Mas se há um ambiente de desentendimento, procure ver se você pode fazer esse ambiente mudar. Procure trazer esse ambiente ou formar esse ambiente de paz na tua casa. E eu quero dizer um negócio para vocês aqui, irmãos. Olha só um instantinho aqui para mim, por favor. Como eu falei no início, a gente está vivendo um tempo que algumas referências sumiram. Inclusive a própria igreja num dado momento, que a gente não pôde mais vir para cá. E isso faz com que aumente mais a nossa responsabilidade. Sabe de quê? De aprender a palavra. E de ensinar essa palavra nas nossas casas, para os nossos filhos. Porque vocês viram que quase um ano não tinha as professoras da salinha para poder ensinar para os teus filhos. Não havia os pastores só nas lives, mas não havia quem presencialmente atendesse você em muitos momentos. Então é um momento, irmão, sabe de quê? De crescimento. A dor, eu vi uma frase, outra que eu achei interessante, é a parideira do novo. Esse momento que nós estamos vivendo, pela interrupção desse relacionamento, dessa estrutura que a gente tem hoje e pode não ter amanhã, tem que fazer com que algo mude dentro de nós. A gente vai precisar ter uma responsabilidade maior conosco, em primeiro lugar, de aprender. Se você é casado, tem a tua casa, a tua família, de ensinar a tua casa, os teus filhos. E esse é um grande desafio para nós. E a gente, né, vai precisar aprender esse novo. Vai aprender, né, se não tinha o hábito de ler mais a palavra, de aprender onde buscar esse conhecimento. Pode procurar nós, os pastores. Outra coisa, o pastor Tomás deixou, ele até disse outro dia o número de lives que foram feitas aqui na igreja, que eu esqueci. Mas tem mais de um ano lá de live, que foi feito quase todo dia. Eu sei que você não assistiu todas. O dia que não tiver e que você quiser ver alguma coisa, vai lá no acervo lá da igreja, que você vai encontrar alguma coisa para você ouvir e para você aquecer o teu coração. Esse é tempo, irmãos, da gente buscar a Deus. Esse é tempo da gente estar ligado como igreja, como corpo de Cristo. Esse não é um tempo para a gente estar afastado. Esse é um tempo para a gente valorizar o relacionamento um com o outro, mesmo distante. Como eu falei também, que a gente tem um desafio aí, e eu pergunto para vocês, reflitam, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, como nós podemos fazer para chegar a novas pessoas? A pessoas, como eu disse, que talvez até estejam procurando por aí e não tenham encontrado essa palavra para ouvir, essa palavra de esperança, essa palavra que sustento, essa palavra que faz você refletir sobre a tua vida e que te faz crescer. Como é que nós vamos fazer? Nos ajude aí. Algo que alguns já estão fazendo é o seguinte, é reunião virtual. Quando não puder, a gente vai viver esse tempo. Faz um grupo virtualmente. E outra coisa, se você tem essa habilidade, você quer exercitar, e aí, algo que foi também marcante, principalmente lá na igreja primitiva, que nos momentos das crises, foram sempre tempos de oportunidades que fizeram com que a igreja crescesse. E a gente tem um desafio nesses dias. Nós não vamos ficar parados. E eu peço a vocês que nos ajudem nesse sentido, de tentar chegar a essas pessoas que precisam ser sustentadas, de pessoas que precisam ser alimentadas nesses dias. E para esse tempo que nós estamos, que é um tempo de luta, como eu falei, um tempo de batalha, um tempo de dores, e a gente precisa aprender a lidar com elas, e aí o papel da igreja, nós estamos aqui para apoiar vocês nesse sentido. Você que estiver enfrentando aí alguma situação, a gente coloca sempre os nossos telefones aí ao final das lives. Converse com a gente. Outro dia a gente foi surpreendido com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, pois é, Minas Gerais. A gente foi surpreendido por uma ligação. Primeiro ela entrou em contato comigo, eu conversei com ela e tal, orientei. Aí eu disse assim, olha, mas essa situação que você está querendo conversar, e a pessoa desesperada. E eu só atendi porque ela me, né, eu parei tudo que eu estava fazendo e eu atendi a pessoa. Eu digo, olha, mas a pastora Nazaré vai poder ajudar melhor você nessa situação. Aí eu acalmei. E daí a pastora entrou, depois ela conversou. E para nós foi muito bom, porque a gente pôde ajudar uma pessoa que precisava da palavra de Deus. Precisava dessa sabedoria, precisava desse conhecimento. E nós temos, graças a Deus por isso. Então que você se permita nesses dias deixar com que, mesmo que te doa, mesmo que você tenha que voltar atrás em algumas situações, deixar que essa palavra ela faça sentido para você. Deixar que o Espírito Santo de Deus ele tenha espaço no teu coração para falar contigo, para ministrar sobre a tua vida. E eu quero orar nessa noite por você para que a gente possa orar junto, como igreja, como corpo de Cristo, para que Deus ele abençoe as nossas vidas, para que esse entendimento da palavra seja muito maior para nós nesses dias, para que seja um tempo de um maior aprendizado, um tempo de maior ensinamento também, que você aprenda e que você ensine o outro também essa palavra que gera vida, que traz transformação. E um último desafio para nós. A Marcele falou da Ludmila Feber. O que a gente aprende aqui, sabe o que é, meus irmãos? É usar a única arma, que é a arma mais eficaz que nós temos, para enfrentar toda e qualquer luta nesses dias, e que a gente tem exercitado bastante, que é a oração. E eu queria que, se você não abriu nenhum texto, mas que você abrisse esse, em nome de Jesus, Efésios 6, 13, abram aí, por favor. É imprescindível para nós nesses dias. Diz assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Olha que coisa. Esse é o tempo para a gente exercitar essas armas. E eu vi um dos exemplos, foi Jacques que compartilhou um vídeo que eu achei tremendo, da Ludmila Feber, em que ela fala da luta que ela estava enfrentando, e ela disse assim: olha, do câncer, já com as feições bem comprometidas por conta da doença, e ela estava de óculos escuro e uma touca na cabeça, e ela tirou a touca e os óculos e disse assim, de cara limpa: é desse jeito que eu resolvi enfrentar a minha dor. E daí ela faz a oração dela, né, de que mesmo vivendo aquela situação, mas que ela não abriria a mão de Deus, que não deixaria de louvar a Deus. A gente vive esse tempo onde nós temos essa arma, independente se, do que vá nos acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que é o que vai nos manter de pé, é a oração. O que vai nos manter de pé é o corpo de Cristo. O que vai nos manter de pé é o Espírito de Deus que Ele colocou dentro de cada um de nós. Se você crê assim, eu queria que você se colocasse de pé para a gente poder orar junto. E eu queria que você fechasse os teus olhos, que você aquietasse teu filho um instantezinho. Eu sei que esse é um momento muito especial. E a nossa oração juntos vai ser para que esse Espírito de Deus que está dentro de nós, para que Ele continue gerando esse avivamento nesse corpo, nessa casa, nessa igreja, para que a gente possa ter a sensibilidade nesses dias de aprender, em primeiro lugar, a lidar com as nossas lutas, com as nossas dores. Que a gente aprenda também a manifestar esse amor que Deus colocou dentro de nós, demonstrar, se importar, de orar, de ser um com o outro nesses dias, de aprender a valorizar esse lugar que é tão importante para nós, para as nossas famílias. Aqui nós já temos gerações e gerações que têm crescido nesse lugar. E eu queria que tu fizesse essa oração por essa igreja, pelos pastores que estão enfermos. Aí onde você está, você abrisse os teus lábios, começasse a orar e pedisse para que esse Espírito de Deus, ele abra os teus olhos, abra o teu coração, que ele te faça despertar nesses dias para essa busca da presença de Deus. Senhor, eu oro nessa noite, Deus, para que teu Espírito, Deus, tome esse lugar, Deus, para que esse ambiente, Deus, encha, Deus, com a tua presença, Deus. Tua palavra diz, Deus, que nada daquilo que falamos, ministrando, Deus, se é em ti, se é a tua palavra, que ela prospera, que ela cresce. E eu te peço, Deus, que nesses dias, Pai, o Senhor promova um crescimento na vida dos meus irmãos, um crescimento espiritual, Pai, que eles aprendam a olhar para cima, Deus, que eles olhem para cima, que eles não busquem olhar para as circunstâncias desses dias, para as dificuldades, mas para que os olhos deles estejam em ti, Deus, estejam na tua palavra, Deus, estejam em te buscar, que o Senhor possa encher esse lugar, que o Senhor possa encher as casas deles, Deus, que seja um ambiente de paz, Senhor. Que seja um ambiente, Deus, propício, Deus, ao crescimento da palavra. Que seja um ambiente de perdão, de amor, Deus. Que esses lares, Deus, sejam um lugar de cura, Deus. Todos aqueles que estão enfermos nesses dias, que o Senhor possa visitar essas famílias, que o Senhor possa visitar as casas, Deus, e que o Senhor possa trazer a plena recuperação, Deus. Se houver algum irmão, Deus, nessa noite, Deus, que se eles estiverem em algum hospital, Deus, faz com que os teus anjos estejam protegendo, guardando e levando toda a provisão, Senhor. Dando toda a sabedoria aos médicos que estão tratando, que estão cuidando, Deus. E que teu Espírito possa estar sustentando essas vidas, Pai. Oh, Senhor, toca, Deus, toca esses lugares, Deus. Que nós clamamos como igreja, Deus, para que de fato o Senhor, Deus, possa de fato intervir nesse tempo, Pai, tão difícil, assim como tu fizeste, Deus, em tempos atrás, Pai, com os profetas, Deus, com os apóstolos, por onde eles andaram, que esse tempo, Deus, possa voltar, Deus, por conta de um clamor de um povo, de uma necessidade, das enfermidades, Deus, que estão assolando o nosso país, esse lugar, essa cidade, Pai. Manifesta-te nesses dias, Senhor. Manifesta-te, Deus, nesse lugar, Senhor. Envolve-nos, Deus, envolve-nos, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa fazer assim enquanto nós cantamos. Você continua orando. Deixa o Espírito de Deus falar contigo. Deixa essa presença de Deus lavar o teu coração. Talvez você chegou angustiado por alguma coisa, por alguma dificuldade. Deixa Deus falar contigo. Ore. Vamos usar as armas, a arma que nós temos para enfrentar toda e qualquer dificuldade, a oração.